No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
O Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídio no mundo.
Polícia?
Sim, polícia militar.
Oi?
Alô, pode falar.
O meu marido estava me espancando.
Quem?
O meu marido.
Seu marido?
Eu consegui correr e deixei meus dois filhos ali. Eu tô toda machucada.
Polícia militar?
Tá dando fica aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe.
Me ajuda, meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do meu.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e com essa triste realidade começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. O mapa da violência de 2015 revela que mais de 100 mil mulheres morreram entre 1980 e 2013, apenas por ser mulher. Estima-se que a cada 2 segundos uma mulher é violentada no Brasil, de acordo com o Instituto Maria da Penha. Boa tarde, Ana Rojas.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nosso convidado. Boa tarde, os ouvintes.
Ana, o que fazer? Que país é esse?
Bom, essa é uma realidade que sempre existiu, né? Parece estar maior, mas na verdade é uma realidade que sempre existiu, que agora ela tomou uma visibilidade maior pelo debate, pela reação das mulheres, dos grupos feministas, né, dos movimentos sociais. Então ela tomou uma proporção maior, mas ela sempre existiu. É que agora a gente está conseguindo debater, mostrar isso, e a gente tem mais leis para tentar garantir que isso não aconteça, mas assim, o Brasil é um país machista, João. Isso não vai mudar de uma hora para outra, não.
Muito bem. Para falar sobre a violência contra a mulher e feminicídio, eu recebo Débora Prado, jornalista e editora executiva do Instituto Patrícia Galvão. É que ela foi uma das organizadoras do dossiê Feminicídio, editado pelo próprio Instituto. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Obrigada pela oportunidade para debater esse tema que é tão importante, né?
Precisamos de uma mudança cultural.
Precisamos de uma mudança cultural urgente. A gente apelidou esse dossiê feminicídio, né, de dossiê Invisibilidade Mata. Então é justamente o que a Ana vinha comentando. Se a gente não visibilizar essa cultura que cria desigualdade e que alimenta essas violências, a gente não muda esse cenário, né, não previne o feminicídio.
Muito bem, nós estamos aguardando a advogada Cláudia Patrícia Luna, presidente da Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, Movimento contra o Tráfico de Pessoas, é o MCTP. Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580. Se preferir, poste a sua pergunta no telefone no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, Débora, além dessa iniciativa, né, desse dossiê, quais atividades que o Instituto Patrícia Galvão está desenvolvendo para combater essa dura realidade?
Perfeito, Joel. A gente no Instituto trabalha com a perspectiva da mudança cultural, né? O Instituto ele tem um foco grande no advocacy e na mídia. A gente busca com esses trabalhos que a gente faz como dossiê, que também se tornou um livro, né, o livro Feminicídio, Invisibilidade Mata, atingir pessoas que podem incidir no debate público. Então a gente faz evento com jornalistas, com operadores do direito que irão aplicar as leis, enfim, tentando, né, levar esse...
Mobilizar os multiplicadores de opinião.
Isso, e levar, né, essa reflexão, esse debate para os lugares que depois vão capilarizar e chegar na sociedade, nas vítimas diretamente, né?
O mais importante é chegar na população de baixa renda.
Na verdade, esse é uma questão, a gente fala que a violência contra as mulheres, infelizmente, ela tem uma democracia perversa, ela atinge todas as rendas, mas obviamente há uma diferença, com várias intersecções, né, para além do gênero, raça, classe, essas coisas influenciam não só na vitimização, mas também nos recursos que você vai ter para lidar com a situação de violência.
Acesso à informação, ao reconhecimento dos seus direitos.
Exatamente, acesso à justiça, a gente vê que ainda é muito marcado por essa desigualdade.
E como fazer essa sensibilização? Como você disse, a agressão às mulheres é em todas as classes sociais. E o meu foco agora seria, novamente, essas mulheres que vivem na periferia das grandes cidades e que não têm acesso à informação, ao reconhecimento dos seus direitos. Como chegar nessas mulheres que são maiores vítimas porque elas não têm, né, condições de reagir a essas agressões?
Eu acho que o primeiro fator muito importante é a gente tornar as nossas instituições, né, as instituições que efetivam esses direitos, menos preconceituosas em relação a essas mulheres. Então a gente sabe que muitas vezes essa mulher procura uma delegacia, procura um posto de saúde, que são as principais portas de entradas, e muitas vezes ela é culpabilizada pela violência que sofre, o seu relato não é compreendido, não é feita a escuta dessa mulher, né? Muitas vezes as pessoas que estão nesses lugares, né, no lugar desses serviços, elas reproduzem preconceitos, estereótipos que elas naturalizaram, porque somos todos, né, fruto dessa sociedade. Então, eu acho que se a gente conseguisse transformar nossas instituições e mostrar para essas mulheres que o Estado está do lado delas, né, que o serviço está lá para implementar o direito, com certeza haveria uma aproximação maior, uma relação de confiança maior, né? Eu queria só ressaltar, nesse cenário, o mapa da violência que você citou na abertura, ele traz um outro dado, eu não lembro exatamente o número, mas que em 10 anos o homicídio, né, a morte violenta de mulheres negras aumentou 54%, enquanto de mulheres brancas caiu 10%. Então esse é um dado que nos atenta, né? Nós tivemos Lei Maria da Penha, tivemos avanços legislativos, tivemos, apesar de insuficientes, a criação de alguns serviços, mas parece que esses direitos e esses serviços não funcionam da mesma forma para todas as mulheres, né? Para as mulheres na sua diversidade.
É verdade, as mulheres negras são ainda mais violentadas. Apenas entre 2003 e 2013 houve um aumento de 54%, como você disse, no registro de mortes, passando de 1.864 para 2.875 mulheres no período.
Isso é uma observação, né? Você vê que as mulheres, na maioria dos lares brasileiros, elas passam a ser chefes de família, né? São as mulheres que estão trazendo a maior parte do dinheiro para dentro dessas famílias, elas têm a jornada dupla de trabalho. Houve algumas, a gente teve algumas políticas públicas que deram certa independência para a mulher, como Minha Casa Minha Vida, que a casa ficava no nome da mulher, portanto, aquela família girava em torno dela. Isso tudo parece que nesse caldo de cultura que a gente está tendo nos últimos tempos, isso tudo parece que vem se perdendo. As poucas conquistas, né, que a gente conseguiu, parecem que elas estão no momento de serem, né, de um risco de serem perdidas. O que eu queria perguntar para a Débora é o seguinte: a gente teve também há umas duas semanas casos de estupro de motorista de Uber que pegou a passageira, era uma jornalista, inclusive, uma dessas pessoas, e ela foi estuprada no caminho, e esses dias teve um outro taxista aí que começou a gritar com a menina só porque ela perguntou, queria comprovar se ele era o taxista do aplicativo. Enfim, as mulheres estão sendo tratadas num nível como se a gente fosse realmente assim, o nível de tratamento é de seres inferiores. A sociedade muitas vezes julga a mulher como um ser inferior, um ser que não tem vontade própria, ou ser que é culpado de tudo que acontece de ruim. Exatamente, é porque estava com a saia curta, é porque essa mulher bebeu, é porque ela é oferecida, e às vezes até as próprias mulheres fazem esse julgamento. Nós temos por cima ainda as redes sociais, você pega qualquer post relacionado a um caso desse, você tem esse tipo de, né, de julgamento. Dentro de tudo isso, né, a gente tem a mídia, a gente tem a própria sociedade, a gente tem uma série de homens públicos que vêm fortalecendo esse pensamento machista, né? A gente tem homens públicos, movimentos que estão fortalecendo esse movimento machista. Como a gente vai conseguir reagir quando a própria grande mídia, às vezes, estereotipa a mulher de uma forma, sempre é o ser a pessoa sexy, né? Ou é aquela mulher, se for a mulher negra favelada, pobre, nunca é aquela mulher bem-sucedida, isso é uma raridade. Então, como é que a gente vai fazer para reagir quando parece que está tudo contra, né?
Esse é um ponto muito importante que você traz, porque a gente vê que esses preconceitos, sexismo, racismo, machismo, enfim, preconceito de classe, né? eles agem não só para criar o desvalor da vida da mulher, que vai ter menos acesso a direitos, vai sofrer violações e violências, como para justificar aquela violência sofrida no próprio comportamento de quem foi vítima. E isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, no caso das violências mais extremas, que é a violência sexual e o feminicídio, né? Quantas vezes a gente não vê uma notícia de feminicídio sendo chamada de crime passional, como se você assassinar uma mulher pela sua condição de mulher fosse um crime de amor, de paixão, né? E não um crime de machismo, de posse, enfim, de vários outros fatores. Eu acho que, com certeza, assim, a gente está num período bastante desafiador nesse sentido, mas em que, ao mesmo tempo, a sociedade civil tem fortalecido sua voz, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essas figuras públicas, enfim, algumas políticas sendo desmontadas, e que a gente tem aí muitos desafios, né? Para não perder nossas conquistas, que já eram conquistas muito além do necessário, né? A gente ainda precisava de muito mais conquista para não ter mais, né, violência e feminicídio. A gente tem uma sociedade civil conscientizada que está dizendo que não aceita esse tipo de coisa. O exemplo do ônibus recentemente, né, que gerou um super debate junto com esse do Uber ou do táxi, enfim, eram questões que muitas vezes eram um consenso social. Ninguém, por mais que a pessoa discordasse, ela não ia a público dizer que aquilo estava errado. E hoje a gente tem esse embate de ideias.
E as mulheres às vezes nem reagiam, né? Se acontecesse uma coisa dessa no ônibus antes, você tinha medo de reagir, de ser chamada de a louca, né? Tinha sempre isso. Uma mulher, quando ela reage, quando ela não é aquele ser passivo, ela é uma pessoa mais assertiva, ela é sempre a louca, né?
Com certeza. A louca também. Ou a ditadura do politicamente correto, mimimi, a gente precisa mostrar o feminicídio para falar, não é exagero, né? Essa cultura, ela chega ao extremo do assassinato, a gente perde vidas por isso.
É verdade. O que me ocorre é que existe uma tragédia nesse tema, e que me parece um grande desafio para o Instituto Patrícia Galvão, que é a mulher aceitar a agressão e incorporar isso como uma coisa normal. E isso é muito difícil, né, de vocês trabalharem com isso, porque, sobretudo as mulheres das gerações passadas, que encaravam isso com uma naturalidade, e é um absurdo, né?
Realmente, aí há uma cultura que passa de geração em geração, tanto aí falando da violência doméstica, né, aquela violência que acontece em relações íntimas, muitas vezes o companheiro ou alguém da família. O homem ou o agressor, pode ser uma mulher também, mas a maioria são homens, né, naturaliza aquele comportamento, então acha que a possessividade é prova de amor, que o ciúme não é controle, enfim, não vê o problema no seu comportamento, e a mulher às vezes também não enxerga, né, que está sofrendo a violência. O que a gente sempre reforça muito quando a gente vai fazer esse trabalho de discussão do tema, inclusive com pessoas que vão receber essas mulheres que são vítimas, é que a gente tem que entender a complexidade de uma violência que acontece no seu cotidiano, com a pessoa que você escolheu para construir um projeto de vida ou que é da sua família, né? Essa mulher, ela tem um tempo, ela vai precisar de um tempo para se enxergar vítima de violência.
Como vocês trabalham essa mulher?
A gente não faz atendimento às vítimas diretamente, o que a gente faz é essa ação com mídia e com outros, né, atores aí que atendem essa mulher. Mas uma coisa que a gente sabe dessas pessoas, desses profissionais que atendem bem essas mulheres, né, existem profissionais hoje fazendo um excelente trabalho, é que você tem que ter escuta, né, você tem que escutar aquela mulher, saber o que ela espera daquele atendimento, não o que você acha que ela deve fazer, né. Normalmente a gente tem que ter essa paciência.
Começa com uma pergunta, né, isso. Como é que ela está vendo esse quadro?
Isso, o que ela espera, o que a gente pode fazer por ela, não o que a gente acha que ela deve fazer, porque o julgamento é uma marca muito forte do crime sexista, né, da violência sexista. Então a gente não pode ser outro julgador dessa mulher, né? Ela já vai estar sofrendo todo esse julgamento social que você comentou, né? Já está sofrendo a situação de violência, muitas vezes sofre uma pressão familiar para não denunciar o pai dos filhos.
E tem a questão financeira, né? Às vezes a pessoa não quer sair da casa porque tem essa questão dos filhos, da sobrevivência, né?
O aumento da violência contra a mulher está associado a essa onda conservadora que a gente vive no momento?
Olha, é difícil estabelecer essa relação de causa e efeito. Muitas vezes a gente não sabe se a violência aumentou ou se ela está sendo mais visibilizada, mais denunciada, porque a gente sabe que essa violência, ela é estruturante da sociedade histórica e cultural. Então, ela, como você estava dizendo antes, ela sempre teve aí. E eu não sei se ela está aparecendo mais. Mas, com certeza, né, uma onda conservadora em que você tem pessoas em lugar de poder reificando valores machistas ou racistas ou preconceituosos, isso faz com que as pessoas se sintam mais legitimadas a agir dessa forma, né? Você tem que pensar que quando você está no lugar de poder, você está legitimando um comportamento social. E isso traz uma responsabilidade muito grande.
Da maneira como a nossa sociedade está estruturada, a gente pode dizer que a gente tem uma rede de proteção social para essa mulher que funcione? Porque muitas vezes ela pode ir a uma delegacia da mulher, por exemplo, denunciar, mas ela tem medo de voltar para casa. Ela vai denunciar e vai voltar para a mesma casa, com o mesmo agressor, para a mesma vida. Essa é uma questão. E outra coisa que eu queria te perguntar também é: com que grupos vocês trabalham? Vocês trabalham com policiais, com o pessoal que atende na área de saúde? Como é feito esse trabalho e como você, a sua percepção desses grupos, se eles estão mudando essa maneira de ver os temas relacionados à mulher, ou se o preconceito ainda permanece?
Perfeito. Se a gente olhar em perspectiva histórica, a gente teve um avanço, porque antes a gente não tinha nenhum serviço para mulher, pelo contrário, a gente tinha leis discriminatórias, né? Haviam leis que diziam, por exemplo, que se um estuprador casasse com a vítima, estava extinta a punibilidade do crime.
Que absurdo.
Até 2003. Isso mudou muito recentemente. Então a gente teve avanços legislativos, tirou esse caldo discriminatório e criou alguns serviços. Muito aquém do necessário, os serviços normalmente não são prioridade nas políticas públicas, não tem prioridade para recurso humano, para financiamento. As delegacias mesmo que você mencionou ficam fechadas de final de semana ou à noite, que são os horários de pico da violência doméstica, por exemplo. Então nós temos muito problema na rede ainda. O que a gente pode comemorar é, existe uma obrigação do Estado em fazer essa rede, isso está na lei, isso é um dever do Estado, a gente pode cobrar isso do Estado, e existe alguns serviços que foram criados. Em relação ao trabalho que você perguntou, a gente no Instituto faz o portal da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, que é uma campanha, uma parceria entre vários entes aí do sistema de justiça pela implementação da Lei Maria da Penha, porque há uma cultura de implementação da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito completa, que aponta um caminho de prevenção da violência, né, não só para agir na situação emergencial. A gente trabalha principalmente com defensores públicos, promotores, juízes, mais com operadores do direito do que com segurança pública, mas também com uma intersecção com a segurança pública e com a saúde, que são outras áreas aí, né, da rede, assistência social, psicólogos, enfim.
Vamos dar uma parada com a nossa entrevista para chamar a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: até 77% de crianças e jovens são vítimas de abusos em rotas do Mediterrâneo. A Laura Gelbert, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Crianças e jovens migrantes e refugiados tentando chegar à Europa enfrentam abusos de direitos humanos em níveis terríveis, alertaram o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Agência da ONU para Migrações, OIM. Um novo relatório das agências aponta que 77% dos que estão viajando ao longo da rota do Mediterrâneo Central relatam experiências diretas de abuso, exploração e práticas que podem representar tráfico humano. O relatório é baseado nos testemunhos de 22 mil migrantes e refugiados, incluindo cerca de 11 mil crianças e jovens entrevistados pela OIM. O estudo mostra que, embora todos os migrantes e refugiados estejam em alto risco, crianças e jovens em movimento têm chance muito maior de vivenciar exploração e tráfico do que adultos com mais de 25 anos. Aimamo, um jovem de 16 anos da Gâmbia, viajando desacompanhado, foi entrevistado em um abrigo na Itália e descreveu ter sido forçado ao trabalho manual pesado quando chegou à Líbia. O jovem contou que se tentassem correr, os traficantes atirariam. Se parassem de trabalhar, apanhariam. Segundo Aimamo, os jovens eram como escravos e no fim do dia eram trancados dentro de um local. O relatório mostra ainda que, embora todas as crianças em movimento estejam em alto risco, as que vêm da África subsaariana têm probabilidade muito maior de vivenciar exploração e abuso do que as crianças de outras partes do mundo. Segundo as agências da ONU, racismo é provavelmente um grande fator por trás dessa discrepância. O relatório das agências da ONU pede à Europa que crie caminhos seguros e regulares para a migração. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
Muito bem, está aí. Maria, Maria, com Milton Nascimento, é sua escolha.
Isso, né? Essa é uma música que acho que fala muito para nós mulheres, né?
É verdade. Nós estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor hoje falando sobre a violência contra a mulher e feminicídio com a Débora Prado, do Instituto Patrícia Galvão. E agora sim, com Cláudia Patrícia Luna, da ONG Elas por Elas. Boa tarde. Seja bem-vinda novamente.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Débora, minha querida,
a Ana
e... ouvintes aqui do Observatório Terceiro Setor, é sempre maravilhoso participar desse programa onde a gente compartilha tantas temáticas essenciais à sociedade.
Muito bem, agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidadas e ouvintes. A primeira e única pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre o perfil dos casos de estupro no Brasil, revelou um dado assustador. 70% das vítimas de estupro no país são crianças ou adolescentes. Outro dado revelado pela pesquisa e que assusta é em relação a vítimas menores de idade. Em metade das ocorrências envolvendo menores, há um histórico de estupros anteriores. Ainda de acordo com a pesquisa, 24% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos e 32% são amigos ou conhecidos da vítima. Em geral, 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima, o que indica que o estuprador está dentro de casa e que a violência nasce nos lares. De acordo com o último levantamento feito em 2014, o Brasil tinha um caso de estupro notificado a cada 11 minutos. Quer ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook e debater as principais matérias com outros seguidores do Observatório. facebook.com/observatório3setor. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia.
Muito bem, e você pode participar da comunidade do Observatório do Terceiro Setor. Entre lá, discuta, participe da polêmica dessas matérias que são publicadas. Agora nós vamos para a primeira pergunta do programa de hoje.
Oi, eu sou o Vinícius aqui de São Paulo. Eu tenho uma pergunta sobre as mulheres, né? Mesmo com todos esses avanços legislativos e com as novas criações de delegacias especializadas em violência contra a mulher, as mulheres ainda não se sentem constrangidas em dar parte sobre os agressores?
Muito bem, tá aí. Começamos com você. Com você, Cláudia, que chegou.
Chegou agora.
Agora.
Uhum.
Ô Vinícius, olha, muito obrigada pela pergunta e a resposta é a seguinte, Vinícius. Apesar de todos esses avanços, dessa grande quantidade de equipamentos para garantir a proteção das mulheres em situação de violência, a gente precisa entender que a violência ainda traz muita vergonha a quem sofre, né? Essas mulheres que sofrem. Então, além da vergonha, existe a questão do medo. Então, por isso... E por várias questões também, a falta de dificuldade de acesso para chegar até as delegacias, que nem sempre são próximas das localidades em que elas moram, você tem dificuldade de se, digamos assim, de se divulgar, de se levar ao conhecimento das autoridades esses episódios de violência. Mas, apesar disso, ainda assim, nós observamos que esses índices de denúncias, de comunicação às autoridades dessa violência que as mulheres sofrem, têm aumentado. Mas é claro que fatores como o medo dos agressores, né? A vergonha das mulheres ainda é um fator que faz com que, muitas vezes, essa violência deixe de ser denunciada.
Muito bem. Elas por Elas é um grupo de mulheres que, desde 1998, tem como missão trabalhar na região do Alto Tietê em prol dos direitos das mulheres. O projeto mais conhecido é o curso de promotoras legais populares, que leva noções de direito, cidadania, ética e saúde para centenas de mulheres. Quando, Cláudia, você fala que a mulher tem vergonha de assumir que é agredida pelo companheiro, você recebeu muitas mulheres na ONG falando isso? Olha, eu estou indignado com essa agressão, mas tenho vergonha de dizer que meu namorado, meu companheiro, meu marido me agride constantemente.
Sim, nós recebemos muitas pessoas, em especial nessas ocasiões em que nós estamos ministrando os cursos de promotoras legais populares, que, obviamente, são destinados às mulheres. E nessas ocasiões dos cursos, elas chegam a revelar, olha, eu sofri violência por 20 anos, e agora aqui eu vou falar para vocês uma coisa que eu não contei nem para minha mãe, nem para o padre, nem para o psicólogo, por exemplo. Eu sofro essa violência, fui estuprada pelo meu marido durante 15, 20 anos da minha vida. Então, é preciso também que se criem espaços de acolhimento para que essas mulheres possam ter coragem e perder esse medo de revelar essa face tão perversa e tão oculta dessa violência que acontece na intimidade dos seus lares, na intimidade das suas vidas.
A Ana falava no intervalo para mim, que eu acho que é uma pergunta fundamental, que provavelmente ela iria fazer. Que impacto tem isso na vida dos filhos que assistem essas agressões, essa violência contra a mulher?
Olha, existem algumas pesquisas que chegam a relacionar o impacto dessa violência que se sofre, que essas crianças assistem, né, esses adolescentes assistem em casa à violência urbana. E também essas pesquisas chegam a indicar que essas crianças que assistem ou são vítimas dessa violência têm uma tendência mais tarde
se
de reproduzir essa violência. De sofrerem essa violência mais tarde enquanto adultos ou de reproduzirem essa violência. Então é algo assim extremamente sério.
Eu queria que vocês, nossas duas convidadas, a Débora e a Cláudia, fizessem um comentário sobre o que é essa violência, né? Porque não é só uma violência física, né? Então as pessoas às vezes podem estar sofrendo essa violência e não sabem porque não chegou a ser físico. Então em que momento que você percebe que, olha, isso aqui é uma violência já? Não preciso apanhar de uma pessoa para dizer que eu fui agredida. Eu queria que você falasse um pouco disso
também.
Muito
boa lembrança da Ana. Existe uma violência simbólica na sociedade.
Psicológica, verbal.
E na relação de entre homem e mulher e na sociedade em geral, que não se fala muito, né?
Bom, com certeza essa violência simbólica, ela está aí, né? É um caldo cultural que propicia que essa violência física aconteça, e a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha, né, quando vai falar da violência doméstica, ela define ali várias formas de violência, não é só a violência física que deixou uma marca evidente. Tem a violência psicológica, tem a violência moral, patrimonial, enfim. Não é que essas violências aconteçam separadamente ou sempre numa crescente, começa com a violência psicológica, depois vai para a física. Normalmente geralmente elas acontecem de modo combinado, né? É tudo muito junto ali. O que a gente precisa, talvez, desfazer alguns mitos, que eu acho que são muito recorrentes e que a gente vê muito nos casos, nas notícias que a gente acompanha na mídia, a primeira coisa é chamar de ciúme, né? A gente brinca no Patrícia Galvão que se a gente prender o ciúme, acabou a violência, porque muita notícia fala, por ciúme, marido perde a cabeça e tal. Qual o problema de você falar que é ciúme? A gente está falando, na verdade, de posse, de uma construção cultural que trata a mulher como uma posse do homem, do marido, da família, enfim. Então, não é ciúme, é posse. Não é crime passional, é feminino. Homicídio, é um crime por razão de gênero, não por amor, é um crime de desigualdade de gênero. Mesmo falar esse perdeu a cabeça ou descontrolado, isso é muito ruim, porque meio inconscientemente você está dizendo que a mulher levou aquele estado, é como se ela tivesse dirigido ele à loucura até que ele foi obrigado a praticar violência ou feminicídio. Então,
como se ela fosse o pivô, né?
Isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente reproduz essas formas simbólicas, né, sem nem pensar o quanto a gente está autorizando a violência e o feminicídio.
Quando vocês falam nesse assunto, que exemplo vocês citam da relação ideal entre um homem e uma mulher?
Olha, é uma relação de igualdade de poder, né? É isso que a gente sempre diz. Existem os papéis de gênero, né? A gente tende a ver certos comportamentos e tarefas como masculina ou feminina. Esses papéis, eles não podem ser rígidos, fixos, cristalizados. Eles não podem dar margem para que uma violência aconteça quando uma pessoa não cumpre com essa expectativa social. E eles não podem ter tanta desigualdade de poder como eles têm na nossa sociedade hoje, né, Cláudia?
Exatamente, exatamente. E essa é uma grande preocupação, não é? Porque essa violência, ela é uma violência de gênero. Ela acontece quando é uma quebra nessa questão, nessa relação de poder. Então, quem detém o poder, obviamente, se sente ameaçado quando há uma quebra da outra parte e, por isso, tem como resposta essa violência. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. E até a Débora estava falando dessas questões, não é? Das motivações. E o papel da mídia, ele é fundamental. E a gente discute muito isso, porque quando a mídia noticia um episódio de feminicídio, de violência contra as mulheres, ela está sempre dando outra conotação e sempre há uma culpabilização da vítima. E sempre há, de uma outra forma, como se quem cometeu a violação, o agressor, o feminicida, ele tivesse uma justificativa plausível para cometer aquela morte, aquele assassinato de mulher.
Reforça o preconceito.
Reforça. Né? Então, isso é uma coisa muito séria e nós precisamos refletir e termos uma nova postura, um novo olhar sobre isso.
Eu queria fazer mais duas perguntas para as nossas convidadas. A primeira é se o assédio moral no ambiente de trabalho, por exemplo, essa semana, só para ressaltar, teve um artigo de uma redação de jornalistas descrevendo a chegada de uma menina, entre aspas aqui, gostosinha dentro da redação. Fiquei chocada, mas é uma realidade, isso acontece.
Sim.
Fiquei chocada que tiveram a pachorra, a cara de pau de colocar um negócio desse no ar. Mas, enfim, mas acontece. E essa é uma pergunta, né, se o assédio moral, ele se encaixa nessa, né, juridicamente, eu digo, nessa questão da violência, não na violência doméstica, mas na violência de gênero. E a outra questão é como vocês veem o papel das religiões no Brasil em relação a essa questão da mulher. Assim, existem, não vamos generalizar, existem religiões ou algumas vertentes religiosas, vamos dizer assim, que estão querendo levar a mulher de volta à Idade Média, né? E muita mulher aceita, acha que isso faz parte, também tem muita socialite dando curso aí de como ser princesinha, como ser educadinha, como fazer o que seu homem gosta. Eu já ouvi isso aí em várias... Então, esse ataque, né, conservador, está contribuindo para piorar a situação, ou se não está, mas eu queria que vocês façam um comentário a respeito.
Muito bem, essas duas perguntas vão responder depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes, é rapidinho.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Por cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Vive a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria. Do que eu quisesse ter.
Com Gil, Super-Homem, iniciamos o terceiro bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre violência contra a mulher e feminicídio com Cláudia Patrícia Luna, da ONG Elas por Elas, e Débora Prado, do Instituto Patrícia Galvão. Duas perguntas ficaram no ar, feitas pela Ana Rogers, em relação às religiões e o assédio sexual.
Bom, eu acho que isso é importante você trazer, essa questão, por exemplo, do artigo, né, no jornal. Foi feliz que isso causou uma grande reação. Eu vi o sindicato dos jornalistas, jornalistas contra assédio, muita gente contestando. O que é importante a gente lembrar é que às vezes a gente foca muito no exemplo individual, até para exemplificar e materializar essa violência, mas com certeza a desigualdade de gênero é uma condição estrutural. Então ela está no trabalho, ela está na escola, ela está nas instituições religiosas, nas instituições outras, né? E a gente precisa olhar para todos esses espaços para desconstruir esses valores desiguais, discriminatórios que levam à violência. Aí, especificamente da religião, né? Você mesmo acho que já deu a resposta na pergunta. O problema é o fundamentalismo religioso, né? Não é a religião, né? A religião é um direito, uma prática, enfim. Agora, quando a gente parte para um fundamentalismo e usa aí, né, isso para cristalizar esses papéis de gênero, justamente que a gente está aqui comentando, que são desiguais, que estão por trás das violências, aí realmente é muito ruim. E também é quando algumas pessoas, figuras, capturam, né, o sentimento religioso dos outros para o seu poder próprio, que a gente sabe que isso acontece muito no Brasil também, né? Uma captura política e da religiosidade da população. Isso é outro problema grande, porque isso pode dar origem a leis e políticas públicas discriminatórias, como, por exemplo, todas essas barreiras que têm sido criadas para a gente discutir gênero, relações mais iguais, relações mais respeitosas com a diversidade, o enfrentamento a várias formas de violência, violência sexista, violência racista, LGBTfobia, enfim. A gente precisa discutir esses assuntos e construir relações menos violentas nas escolas. E, às vezes, há uma interdição desse debate por conta aí dessa captura, né?
Especialmente agora que há grupos brigando para que a gente tenha a tal da escola sem partido, né?
Isso,
e, na verdade, a escola sem conteúdo.
Exatamente. A escola sem que se tenha essa percepção da questão de gênero. Isso é muito sério. E se a gente tiver, construir essa ideologia dessa escola sem partido, sem essa perspectiva de pensar num mundo diverso, em que haja essa construção de gênero, nós realmente vamos construir daqui para frente uma população com um discurso fundamentalista, não é? E aí, até pegando um gancho sobre essa questão do olhar religioso, né, do discurso de algumas religiões, ou seja, dessa filosofia neopentecostal, né, conservadora, a gente precisa entender que existe um papel crucial dessas filosofias, não é? Desse discurso. É o discurso de buscar, de construir, não é? De manter o lugar da mulher, o lugar de não ser, o lugar do silenciar, o lugar de não exercer a sua vontade, não é? Então, existe toda uma postura, uma iniciativa de se fazer isso, de controlar o corpo, o desejo, a vontade, de colocar, reduzir a mulher à condição de objeto de direitos, onde ela não tem o poder de decidir, e não dela ser objeto, sujeito de direitos, onde ela tem o seu poder de decisão e de protagonismo. Então, a gente precisa entender isso e, mais uma vez, desmistificar toda essa visão equivocada do que é uma escola em que se discutam as relações de gênero, não é? Então, a gente precisa entender isso de maneira clara, porque senão nós vamos estar reproduzindo equívocos, construindo discursos de ódio e reproduzindo violências que podem resultar em violências mais sérias, como o feminicídio.
Muito bem. Agora o nosso contato é com o nosso colunista, Marcos Quício, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Causas não populares que são mais difíceis de atrair doações, como o meio ambiente e a primeira infância, e como a violência contra a mulher poderia se tornar uma causa. Boa tarde, Marcos. Prazer em ouvi-lo novamente.
É uma questão muito difícil, porque como é que você faz um tema impopular e aí as suas convidadas estão contando das dificuldades que o tema oferece em diferentes níveis, em diferentes perspectivas, né? Esses temas impopulares são temas que a filantropia se questiona. Por que um tema impopular não se transforma num objeto de interesse dos doadores, né? E a ideia aí é a gente olhar um pouco para trás e ver como é que alguns temas que não estavam na agenda da filantropia progressivamente foram sendo assumidos pela filantropia e hoje conseguem ser bem estabelecidos, né? A questão do meio ambiente é um bom exemplo, porque a partir da Rio 92 é que o meio ambiente realmente ganhou uma dimensão global e ganhou dimensões locais, no caso do Brasil, né? E uma das lições que nós aprendemos foi a capacidade que tiveram os líderes de meio ambiente de saber trabalhar sob a égide de um guarda-chuva chamado meio ambiente diferentes subtemas, de tal maneira que isso dava uma certa concretude aos casos que seriam trabalhados e que poderiam se transformar em casos exemplares, né? Então, todas as palavras aí de ordem, tipo de sustentabilidade, mudança climática, preservação da floresta amazônica, poluição ambiental, problema da água, etc., todas elas começaram a ter aí uma espécie de preocupação mais específica, mais concreta, que trouxe os doadores para a área, né? Eu digo de um caso, por exemplo, que eu estou envolvido já há algum tempo, é a questão da preservação das aves. As aves são os mais importantes animais para poder trabalhar a diversidade. E como para trabalhar a diversidade você precisa das aves, as aves são fundamentais para manter o equilíbrio do ecossistema. Bom, quem é que vai patrocinar aves? Quando nós começamos, nós tínhamos uns pouquíssimos recursos. Fomos mostrando a importância do tema, etc. Hoje, a organização do qual eu faço parte começa a administrar orçamento de 4 a 5 milhões de dólares ano. Isso mostrou que você tinha que dar resultados, você tinha que mostrar resultados, ter trazido alguns doadores que são chamados doadores campeões, são os indivíduos que primeiro afrontam um tema, e isso é muito importante. Na primeira infância foi a mesma coisa, né? Uma lógica científica que veio da neurociência e da neuroeducação, você começa a dar importância para os primeiros 1000 dias da vida da criança e mostra aí o papel dos pais, cuidadores, profissionais de saúde, a necessidade de treinar esse pessoal, até que nós levamos que esses temas ficassem parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o que nós ganhamos com isso? Primeiro, é muito importante a gente criar redes de interesse específico, que nos permite identificar as organizações, capacitá-las para poder ser melhores exemplos para a sociedade. Precisa ganhar vida o tema, né? E tem que ter a necessidade de trabalhar continuamente com campanhas muito concretas, de tal maneira que o doador consiga ver o resultado, o impacto do que ele está doando. Segundo elemento importante é como é que nós nos relacionamos com a mídia e com os comunicadores. Normalmente esses temas impopulares são trazidos para a mídia por agendas negativas, né? É a morte, é o estupro, e isso aos poucos, e a gente está assistindo hoje no Brasil, como é que isso é possível entrar num processo de banalização dessa agenda negativa? Como é que a gente substitui essa agenda negativa por uma agenda positiva, né? Em que aqui desponta a questão dos direitos humanos, o papel da mulher na família e na sociedade, o estímulo à participação feminina nos órgãos de decisão, etc. Isso nos mostra também alguns exemplos internacionais que são excelentes, né? Por exemplo, como é que no processo de acabar com a apartheid nos Estados Unidos, toda a luta dos afro-americanos levou a Fundação Kellogg a ser o maior patrocinador da causa da integração racial. Ao mesmo tempo, a gente vê o esforço que a Fundação Ford fez, inclusive com reflexo muito forte no Brasil, na questão de direitos humanos. Então, me parece que a gente tinha que resgatar um pouco todos esses casos, essas experiências, esse aprendizado, para fazer realmente um bom plano estratégico de como transformar uma causa impopular ainda, uma causa que demanda a participação de todos e da cidadania em geral.
Tá aí a reflexão de hoje. Marcos, obrigado e até a próxima quinta. Um grande abraço a você.
Tchau.
Muito bem, tá aí. Ele até colocou algo que eu estava raciocinando aqui, Débora, de como se capta recursos para causas tão importantes como esse da violência contra a mulher. Vocês têm dificuldades?
Olha, eu acho que, como a gente vinha comentando antes, né, um cenário aí um pouco mais adverso socialmente cria uma dificuldade de captação de recursos. Uhum. A gente já teve um momento de mais políticas públicas, né, um momento de uma crescente maior do que hoje. Sempre além do necessário, mas era maior. Eu acho que essa causa da violência contra a mulher, ele trouxe esse aspecto da agenda negativa e positiva, né? Tem a importância da agenda negativa, que é justamente quebrar a invisibilidade, né? A gente precisa mostrar que isso acontece por certos motivos que a gente já conhece, que a gente sabe como enfrentar, e tem uma agenda positiva muito grande, que é todo o legado do movimento de mulheres, né? Acho importante a gente registrar aqui essa história, né? Que foi o movimento de mulheres que impulsionou todos esses avanços legislativos, né? Que inclusive fez um consórcio para construir a Lei Maria da Penha. Então é a contribuição do movimento de mulheres para as políticas públicas, o movimento de mulheres a exemplo das promotoras legais populares, que organiza a própria sociedade civil como efetivadora de direitos, né? Que levanta a voz quando vê um caso de violação que antes era silenciado, enfim. Eu acho que esse histórico aí, né, do movimento e das suas conquistas no cenário de tanta diversidade é um super exemplo aí do que é possível fazer, né, com alianças, enfim, com resistência e com essa força coletiva, né?
Muito bem, o ouvinte Vinícius ligou novamente para o nosso programa e vamos registrar mais uma pergunta.
Olá, me chamo Vinícius, eu sou estudante de Economia da PUC São Paulo, e um dos debates em nossa sala de aula foi sobre essa crescente machista que está crescendo na sociedade brasileira, né? Com apoio a Jair Bolsonaro, entre outros, Marcos Feliciano, e eu queria saber como que fica o direito das mulheres, né? Com isso.
Além de vocês responder a pergunta do Vinícius, eu vou incluir uma do Joel Scala. Os homens estão incluídos nesse debate que vocês fazem no Instituto Patrícia Galvão, no Eras Puleras, porque sensibilizar a mulher, mas tem um outro lado, né? Nós na verdade, precisamos nos integrar. Eu estava vendo o discurso de vocês, falei, muitos homens gostariam de participar, eu, por exemplo, dessa discussão a respeito. Né? Eu trago também uma carga machista, eu tenho uma formação, enfim. Cláudia.
Joel, eu diria que nós estamos agora numa nova fase, não é? Em que, para que a gente possa superar essas desigualdades de gênero, nós precisamos sentar juntos para discutir isso. A violência, essa violência que nós estamos falando, que afeta as mulheres, ela não pode ser superada se a gente não sentar para dialogar com os homens também. Entender que nessa nessa relação de gênero, nessas relações em que a violência, ela começa a surgir de uma maneira preponderante, porque existem desigualdades nessas relações de poder, se ambos não estiverem juntos para discutirem, não é, para dialogarem, para procurarem saídas, para entender isso, a gente não vai conseguir enfrentar. Então, tem sido cada vez mais frequente a participação de homens nos eventos que a Elas por Elas, outras organizações, como a Associação Mulheres pela Paz, enfim, dentre outras, tem promovido, não é? E é importante a participação dos homens, por quê? É preciso que os homens também entendam que eles têm um papel fundamental na desconstrução das suas masculinidades, ou seja, daquele legado que eles tiveram ao longo desse tempo, que foi um legado desse caldo cultural, como Débora estava referindo, e que é preciso desconstruir isso. É preciso que a gente tenha um novo olhar, uma nova postura sobre essa violência, que não é só um fenômeno para ser observado, não. É uma situação séria, uma problemática séria que precisa ser enfrentada e todas e todos precisamos estar aqui participando disso. Não é um assunto exclusivamente nosso. Então, quando a gente fala na pauta de direitos humanos, de algumas temáticas, por exemplo, a temática racial. Antes, as pessoas achavam, discutir a temática racial, só os negros e as negras vão discutir. Não. Hoje, todas nós vamos discutir. Negros, não negros, orientais, todas as etnias. Por quê? As desigualdades raciais, elas impactam não só a população negra, mas todo mundo perde. Então, a violência de gênero é a mesma coisa. Tá? Então, o momento crucial é esse. É claro que, se nós não nos unirmos através de um diálogo em que nós estejamos abertos para discutir e ter uma nova perspectiva de ação para romper determinados modelos, a gente faz com que esse discurso e com essas práticas de ódio, de misoginia, elas continuem. Então, é por isso que a gente precisa desconstruir determinadas práticas, determinados discursos que vêm equivocados. Quando a gente fala numa ideologia de gênero, quando a gente fala de uma escola sem partido, nós estamos justamente chamando a todos para um diálogo em que haja de respeito a essas diversidades. A diversidade de gênero, a diversidade étnico-racial, a diversidade sexual, enfim. Para que haja respeito a todas e todos.
Muito bem, Ana. Quero sua pergunta, e a gente está quase no final do programa, passou rápido.
Só fazer um comentário, chegou aqui pelo Facebook, um evento no dia 7 de outubro da APOESP, convidando as mulheres para discutir os 11 anos da Lei Maria da Penha, e o endereço, eu vou dar rapidinho aqui, que a gente já está estourando aqui, é Avenida Casper Líbero 300, Vila Osasco, em Osasco, né? Eu acho que dá para encontrar fácil aqui na página da POSP na internet. E só um comentário, acho que também a gente precisa eleger mais mulheres para o nosso congresso, entendeu? Sem Porque dúvida. A maior parte da população do Brasil é de mulher. Sem dúvida. E a gente tem um monte de homem lá decidindo Sem nosso dúvida. Destino.
E mais mulheres negras, inclusive, né?
Sem dúvida, até porque a face perversa dessa violência tem atingido 10 vezes mais as mulheres negras.
Se não acabar o programa aqui, vai ser o manifesto das três aqui. Mas olha, quando eu falei a participação dos homens, eu me lembrei também um aspecto, Cláudia, Débora, é importante. O homem, enquanto servidor público, enquanto delegado que atende na delegacia da periferia, a mulher que foi agredida e tem a compreensão daquele ato, enquanto homem, e possa registrar e atendê-la dignamente.
Sim,
né?
Sim, nós temos exemplos disso, realmente, né?
E acho que nesse ponto é importante que as instituições também assumam a responsabilidade de capacitar esses homens, essas mulheres, enfim, esses profissionais que estão no serviço, ajudá-los nesse caminho de todas essas desconstruções, sim, né? A sensibilização e a capacitação dos profissionais é fundamental.
E precisamos melhorar as políticas públicas, né? Especificamente
dúvida,
em relação às mulheres.
Dúvida,
né?
Sem dúvida.
E associá-las ao trabalho que vocês já fazem.
Claro,
né?
Claro. Até complementando um pouquinho do que o Marco estava falando, né? Essa agenda positiva, ela só será construída efetivamente a partir do momento em que houver mais investimentos em políticas públicas para as mulheres. Porque quando você empodera uma mulher, quando você destina a política pública para uma mulher, você impacta a sociedade de uma forma geral.
É verdade. O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. O nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo nas redes sociais. Para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da nossa comunidade, leia as nossas matérias, enfim. O Observatório Terceiro Setor quer contar com você para crescer e mostrar um novo momento da sociedade, para combater esse ambiente que nós vivemos nesse instante no nosso país. Quero as conclusões finais. Ana, fechamos mais um programa, registramos aqui a opinião de duas importantes convidadas e o trabalho que elas realizam respectivamente no Instituto Patrícia Galvão e no Elas por Elas.
E que orgulho para o Observatório, né? Da visibilidade para esse trabalho, visibilidade para esses temas, programa corajoso que nunca foge dos temas polêmicos. Já está de parabéns, né?
Muito bem. Suas considerações. Débora, o que nós não falamos que é importante em 2 minutos?
Olha, eu acho que um aspecto importante, para a gente encerrar, a gente até já falou, né? Mas para ressaltar nesse encerramento, é essa necessidade de aliança, né? Nós que estamos aqui pelos direitos humanos como um todo, né, direitos humanos das mulheres, de homens, de mulheres brancas, mulheres negras, enfim, nós temos que estar atentas às essas desigualdades, ter a coragem de fazer esse olhar para dentro, que a Cláudia comentava, e também participar, né, da luta uns dos outros, fazer as alianças, a conjuntura é adversa e juntos nós somos mais fortes, né?
Cláudia.
É verdade. Eu acho que eu comungo das palavras da Débora. Eu penso que sozinho ninguém faz nada, não é? Eu acho que juntos a gente vai mais longe e vai mais rápido, não é? E consegue vencer. Então, eu acho que a palavra de ordem nesse momento é o diálogo e é justamente formar essas alianças estratégicas para superar todos os tipos de violações aos direitos humanos e de reconhecimento do protagonismo das mulheres, sejam elas mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, mulheres com deficiência, enfim, mulheres que possam ter voz e vez na sociedade.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Cláudia Patrícia Eluna, advogada e presidente da Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, MCTP, Movimento contra o Tráfico de Pessoas também. A Débora Prado, jornalista e editora executiva do Instituto Patrícia Galvão. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países? Em 2016, atingimos mais de 12 milhões de pessoas e quase 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.